Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja Betânia, boa noite. Nos reunimos no nome do Senhor e é a palavra dele que vamos ouvir agora. Amém? Essa é a nossa expectativa, essa é a minha expectativa. Até quem prega tem expectativa de ouvir a voz do Senhor, porque não é a voz do Lucas, não é simplesmente algo que eu preparei, mas algo que realmente eu creio que o Espírito Santo tem a falar para a sua igreja essa noite. Então eu te convido para orar comigo. Aquietar seu coração, silenciar o seu coração, para podermos nos colocar diante da palavra. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, a quem amamos, a quem servimos, nós queremos a Tua presença, queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender mais de Ti nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos visite, ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, imprima em nós as verdades eternas que estão na Tua palavra. Senhor, leva-nos essa noite para mais perto de Ti, para uma posição de maior proximidade com o Senhor. E equipa-nos, prepara-nos para realizar a Tua obra. Porque aqui estamos, Jesus, como tua igreja, para fazermos a tua vontade nessa terra, nesse mundo caído, mal. E, Senhor, sem ti nós não podemos fazer nada. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Jesus. Assim nós nos entregamos, peço perdão pelos nossos pecados, Pai, e fica conosco. Amém. Amém. Convido vocês para abrirem a Bíblia. No capítulo 6 de Neemias, versículo 16. Neemias 6, 16 é o versículo base para a mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Neemias, como muitos de vocês já sabem, é um dos grandes personagens do Antigo Testamento. É um livro aqui histórico que narra uma passagem da história do povo de Israel quando eles retornavam do exílio. E Neemias, servindo ao rei Artaxerxes, longe da região ali de Judá, ele toma ciência do que estava acontecendo com aqueles que voltaram do exílio. E o coração dele se constrange, e ele se vê triste, abatido, ele ora e jejua a Deus diante da situação daquele povo que estava retornando, diante do cenário de destruição e miséria em Jerusalém. E nós vemos que Neemias lá chega, e ele começa a organizar a reestruturação da vida social naquele lugar, e zelando por Jerusalém, zelando pelo seu povo, ele começa a realizar uma obra extraordinária. E é justamente por ser de Deus é que essa obra realizada e descrita no livro de Neemias é uma obra extraordinária. O título dessa mensagem que eu dei é O Agir de Deus, justamente porque eu quero, a partir desse versículo, falar com vocês algumas marcas do agir de Deus, do procedimento de Deus com seu povo e também nesse mundo. E a partir disso, nós pensarmos um pouco a nossa posição diante do agir e da obra de Deus e como podemos tomar parte nisso e como somos chamados a tomar parte nisso. O capítulo 6, como eu falei para vocês, versículo 16, diz o seguinte: quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Esse versículo vem logo após aquele outro que diz que em 52 dias apenas as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas. Como eu falei para vocês, Neemias, ele sai daquela posição junto ao rei onde ele servia, onde ele atuava como copeiro, ele vai para Jerusalém, ele vê aquelas ruínas e algo que marca desde o começo essa obra de Neemias, mas acima de tudo uma obra de Deus através de Neemias, é o cenário de conflito e de oposição. De maneira que a primeira marca que eu vejo nessa história registrada, uma marca das obras de Deus nesse mundo, é que o agir de Deus é feito em meio à oposição e é feito em meio ao conflito. Toda a Bíblia atesta para isso. E algo que não podemos esquecer e que temos que entender se queremos tomar parte na obra de Deus. Neemias viu o conflito simplesmente olhando para aquele cenário desolador e de miséria, mas também o conflito apareceu na forma de pessoas que se opuseram diretamente a ele, de inimigos que se levantaram para se opor à obra, para desanimar, para trazer algum tipo de pressão, opressão, desânimo ou qualquer outra coisa que fosse obstáculo para a consecução dos objetivos de Neemias, para a consecução do objetivo de reconstruir a cidade de Jerusalém. Nós vemos pessoas que tentam afetar a reputação de Neemias, vemos também o próprio diabo por trás das situações, querendo barrar aquilo que Deus queria realizar naquele momento, naquela terra. E nós devemos sempre considerar isso. Nós, como igreja de Deus, andamos em um mundo caído. Andamos em um mundo que é oposto a Deus. E assim não é diferente desde daquele capítulo 3 de Gênesis, em que o relato diz Adão e Eva se distanciando de Deus, desobedecendo, permitindo que o pecado entrasse nesse mundo. A partir disso, vemos o conflito, a oposição se instalando. Deus vai agindo, mas a oposição se instala. Satanás se opõe à obra de Deus e Deus vai avançando a sua obra em meio a toda a oposição. Deus separa Abraão, leva para uma terra que o próprio Deus prometeu a ele, mas nessa terra eu posso dizer que ele não encontra descanso, porque a todo momento ele lida com as mais diversas situações e tem que superar obstáculos. E ele tem o seu filho Isaac, depois Jacó. Deus revela que a descendência de Abraão, apesar de numerosa, apesar de abençoada, seria peregrina em terra estrangeira, seria reduzida à escravidão por 400 anos. E vemos a sequência do texto em Gênesis, vemos a descendência de Abraão indo para o Egito, vemos a oposição de Faraó, vemos Faraó querendo matar todos os meninos, todos os do sexo masculino, para derrubar a força daquele povo que crescia cada vez mais. E Deus liberta, Deus envia Moisés e tem mais oposição, e eles se deparam com o Mar Vermelho, se deparam com 40 anos andando no deserto, como a palavra diz, em meio a serpentes abrasadoras, aquele cenário terrível e nações que se levantam contra Israel. E ao mesmo tempo que vemos o desenrolar da ação de Deus, vemos a oposição, e mesmo quando aquele povo chega em Canaã, há terras a serem conquistadas, não são imediatamente conquistadas, o reino se estabelece, Deus estabelece Saul, em seguida Davi consolida o reino, Davi enfrenta muita oposição, os filhos de Davi enfrentam oposição, os reinados que depois se dividem do norte e do sul são marcados por conflitos, conflitos sucessórios, conflitos de dinastias, conflitos de nações dos arredores de Israel e de Judá que tentam invadir, problemas internos, problemas externos, exílios, Babilônia invadindo o sul, e a gente vê todo o Antigo Testamento narrando a história do povo de Deus em meio à oposição. Porque uma das marcas do agir de Deus nesse mundo, nessa história que nós vivemos, é que esse agir se dá em meio ao conflito e à oposição. Porque esse é um mundo caído, esse é um mundo em pecado. No final do Antigo Testamento, temos, como os historiadores atestam, 400 anos de silêncio, 400 anos sem uma voz profética, canônica, até que João Batista surge no deserto, anunciando o reino, não sem oposição. O próprio Messias vem, não sem oposição. E Jesus desenvolve o seu ministério em meio a conflitos, e a igreja nasce em meio à severa perseguição. O livro de Atos, ele termina não como uma história encerrada, mas como que apontando para o futuro da igreja. E se nós conhecemos algo da história da igreja, e se conhecemos algo do que vivemos hoje como igreja do Senhor, nesse mundo e nesse tempo, se conhecemos algo dessa história, sabemos que o agir de Deus em nós, através de nós, se dá nesse cenário, como eu estou reforçando para vocês de oposição. O Senhor Jesus diz o seguinte: quem não é por mim é contra mim, e quem não ajunta espalha. Qualquer ser humano hoje, ou está de um lado ou de outro, ou é por Cristo ou é contra Cristo. Não há meio termo, não há elemento neutro. E nessa oposição que vemos nesse mundo, ou somos do Senhor ou não somos. Mas se queremos ver o agir de Deus, tomar parte no agir de Deus, se queremos de fato também cooperar com a obra de Deus nesse mundo, tomamos o lado de Cristo e sabemos que Cristo nos capacitará para fazer, assim como Deus capacitou Neemias. A posição por Cristo é a posição vitoriosa, porque Ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Ele é soberano. E nós sabemos que mesmo com todas as dificuldades, a causa dEle prevalecerá. E o que me traz grande consolo ao ler a história de Neemias, e quando eu leio para vocês esses versículos, especificamente o versículo 16, é que algo que Deus fez, o agir de Deus, foi tão poderoso, tão surpreendente, que quando os inimigos ouviram, eles caíram no seu próprio conceito. O agir de Deus, Ele toma o seu povo, e Ele capacita o seu povo para se estabelecer em meio a esses conflitos. Eu descrevi todo esse cenário que é atestado pela Bíblia, mas isso não nos deve, meus irmãos, causar desânimo. O fato de estarmos nesse mundo tão difícil, sofrido, não deve causar imediatamente o abatimento. Neemias se reanimou no Senhor, Neemias jejuou, orou, e ele sabia que contava com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que o Espírito Santo capacitaria para realizar aquela obra, e Deus foi agindo através dele e através de outras pessoas, e a vontade de Deus foi se estabelecendo e prevaleceu, e a obra dele foi feita. Essa é a nossa confiança, o Senhor está conosco, em meio a essas oposições, a esses conflitos. O Senhor é por nós, porque somos dEle, porque somos o seu povo, e Deus vela por Ele mesmo, pela sua glória. E por isso podemos ter confiança. Neemias tomou as suas atitudes, colocou o povo nas brechas, enquanto a muralha ainda não estava totalmente reconstruída, designou algumas pessoas para cobrirem as áreas mais expostas. Os trabalhadores tinham as suas armas devidamente colocadas, enquanto com uma mão faziam trabalho, outros seguravam as suas armas com a outra mão, muitos ficavam se revezando de dia e de noite para guardar a cidade. Neemias designou uma pessoa que tocasse a trombeta para que todo o povo se reunisse, o povo que estava espalhado, trabalhando. Então Neemias trabalha, 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 mas vemos que por trás de tudo isso, Deus está fazendo prevalecer a sua vontade em meio a toda a oposição. Deus está fazendo a vontade dEle. E essa chamada para tomarmos parte nessa obra de Deus é uma chamada para nos arrependermos também do comodismo. Eu creio que isso é um pecado que muitas vezes nós temos sido culpados. Estar em meio à própria casa do Senhor, mas nos acomodarmos de maneira a não tomarmos a posse e a iniciativa que vem da confiança de que o Senhor está realizando a obra dEle. Como eu falei para vocês, Neemias foi insultado, quiseram manchar a reputação dEle, em uma certa circunstância, quiseram que Ele entrasse na casa de Deus para se esconder, porque falaram que iam matar Neemias. Mas olha só o que Neemias diz, e vejam se isso não é o oposto de uma atitude acomodada. Neemias responde, versículo 11 do capítulo 6, porém eu disse, diante dessa ameaça de morte, e desse convite para ele se esconder na casa de Deus, na segurança e no aparente conforto. Neemias fala, que homem, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. E o texto, o relato prossegue. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado, homens que se levantaram contra a obra de Deus. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Não havia comodismo com Neemias. Ele, de fato, um grande gestor, um grande administrador, mas um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Ele diz, em outras palavras, nessa passagem, você acha que um homem como eu vou me acomodar diante desse cenário? Um homem como eu, com tanta coisa a ser feita, com a obra de Deus para ser desenvolvida, eu vou ficar buscando, em primeiro lugar, a minha segurança, um ambiente confortável, um meio de garantir aquilo que vai me dar agora um conforto, uma situação boa? Um homem como eu fugiria? Pelo contrário, Neemias enfrenta a ameaça, ele não se acovarda e ele vai adiante. E Deus usa poderosamente esse homem. Um homem que entendeu que a obra de Deus e que o agir de Deus se dá em meio à oposição e a conflitos, mas nem por isso dá para trás. Nem por isso toma uma atitude de covardia, mas de ousadia no Senhor, de força, de intrepidez, e enfrenta inclusive a ameaça de morte, mas eu farei aquilo que Deus me chama para fazer. Essa é uma das verdades, e é a primeira verdade que eu quero ressaltar essa noite para vocês. Meus irmãos, não podemos nos acovardar diante da obra de Deus. Se estamos do lado de Cristo, como eu falei, ou você está por Cristo ou está contra Cristo, ou ajunta ou espalha. Se está por Cristo, a vitória é certa no cumprimento de tudo que Ele deseja, da vontade dEle e dos seus planos. Mas sabemos que em meio ao processo, muitas coisas vão acontecer, mas aqueles que Deus de fato quer que tomem parte na sua obra são aqueles que, como Neemias, é exemplo de Neemias, se colocam e permanecem com toda a confiança e com toda a segurança nele. Isso é algo que temos que tomar para as nossas vidas e buscar em primeiro lugar a vontade do Senhor e a honra ao seu nome. E nós, e a nossa vontade e o nosso conforto em segundo lugar. Assim nós veremos o agir de Deus. O Senhor em primeiro lugar. A segunda marca que eu quero compartilhar com vocês. Também é evidente no capítulo 6, versículo 16, esse texto que eu li para vocês. O agir de Deus retirará a glória humana. Isso é maravilhoso e diz o versículo, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Ou seja, aquelas pessoas que se opunham à obra de Deus, elas que achavam que poderiam deter o avanço ali da reconstrução de Jerusalém, elas caíram no seu próprio conceito, porque achavam que podiam muito, achavam que tinham força, poder e capacidade para atrapalhar o que estava sendo realizado, mas na verdade eles caíram no seu próprio conceito porque entenderam que na verdade aquela obra se dava pela intervenção e pela ação do próprio Deus, pela mão poderosa do próprio Deus. E se por um lado eu falei para vocês no primeiro ponto que o agir de Deus nesse mundo, nesse tempo, em toda a história humana se dá em meio à oposição e conflitos, aqui eu destaco que o agir de Deus, ele vai sendo operado ao mesmo tempo em que a glória humana é retirada. Eu falei para vocês de Abraão, que recebeu grandes promessas de Deus e que enfrentou oposições, mas lembrem que Abraão também viveu situações quase que paradoxais e que tiravam a glória do ser humano. A Abraão foi prometido um filho, mas ele era extremamente idoso. Ele tinha uma esposa que não tinha condições mais de ter filhos. A ele foi prometido uma terra que, de fato, ele não tinha a posse completa dela. Outras nações ocupavam aquele lugar. Vejam os seus filhos, a sua descendência, vejam os filhos de Israel no Egito, como eu também lembrei a vocês. Não parece improvável que um povo como aquele pudesse sair do poder de Faraó, ser libertado do poder de Faraó e ainda ir para uma terra habitada por nações muito mais poderosas do que eles. Não parece improvável. Não parece algo estranho? E a história de Israel é uma história de coisas improváveis, porque Deus está sempre usando o pouco, o número pequeno, o exército fraco, e estabelece uma nação que, apesar de pequena, se torna extremamente poderosa, e Deus faz grandes coisas através deles. Deus levantou reis em Israel, poderosíssimos como Davi e Salomão, mas isso se justifica pelas características próprias do povo de Israel, um povo tão pequeno, aparentemente insignificante, dentre outros reinos tão mais poderosos, impérios, mas é Deus agindo, tirando a glória humana. Quando esse povo é levado para o exílio, quando esse povo retorna, quando a história de Neemias acontece, quando o muro é reconstruído em 52 dias, a glória humana é retirada. Quando Deus levanta João Batista, levanta o próprio Messias, Jesus vem. Que coisa também aparentemente contraditória, o menino na manjedoura, o menino que cresce, que é carpinteiro, que faz um ministério com tanta simplicidade, que morre numa cruz para depois ressuscitar, isso parece tão improvável. Não era nada daquela imagem do Messias que os judeus esperavam. O guerreiro, o grande exército, o rei entrando triunfante em Jerusalém, cheio de despojos. Na verdade, a descrição que a Bíblia faz do Messias é muito oposta ao que a mente humana natural esperaria. Coisas grandes, poderosas, nesse sentido humano, porque Deus em todo momento, Ele age retirando a glória humana. A igreja não nasceu num cenário de luxo, de conforto, a igreja não nasceu com grandes expectativas baseadas na qualidade daquele grupo inicial, porque eram poucos, poucos orando e na maioria indoutos e letrados. Parecia que aquela igreja não teria muito futuro, mas é Deus agindo, agindo e fazendo a sua vontade e tirando a glória humana. Quando Deus age dessa forma, é para que nós entendamos que a glória em todas as coisas deve ser dele. Isaías capítulo 42, o profeta expressando isso muito bom, muito bem, e falando de forma muito clara, diz, sendo boca de Deus, versículo 8, capítulo 42, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus zela pelo seu próprio nome, pela sua própria glória. O problema nosso, muitas vezes, ao tentar entender isso, é que nós projetamos para Deus aquilo que diz respeito ao ser humano. Se isso saísse da boca de um ser humano, soaria arrogante, orgulhoso, vaidoso. Mas não é assim com Deus, porque é próprio de Deus manifestar a sua glória, e a nossa satisfação está em ver a glória de Deus. A nossa satisfação como filhos de Deus. Nós somos criados para isso, somos criados para glorificar a Deus. Isso é próprio dele. É próprio que Deus manifeste a sua glória. É próprio que a natureza glorifique a Deus. É próprio que os animais, que as criaturas glorifiquem a Deus. É próprio que esse mundo, mesmo sendo um mundo hoje em pecado, glorifique a Deus através daquilo que foi feito, aquilo que foi trazido à existência. Um pôr do sol glorifica a Deus, e nós devemos glorificar a Deus porque isso é devido a Ele. Então, quando Deus age na história, quando Deus opera, quando Deus faz a sua obra, Ele tira a glória do ser humano, porque não cabe ao ser humano ter glória, cabe a Deus ter glória, porque a glória é só dEle, não pode ser reduzida dEle. Deus não pode, ou melhor, nós não podemos fazer nada sem pecar contra Deus que retire a glória devida ao seu nome. E há mais um motivo para Deus zelar dessa forma para a sua glória e deixar isso evidente na história do seu povo e na história da sua igreja. Que a essência e a base do nosso pecado, e podemos olhar para a história de Adão e Eva para confirmarmos isso, a base e o fundamento está na nossa rebelião contra a glória de Deus. É Adão e Eva dizendo, eu não obedecerei a Deus, eu sei o que eu faço, eu escuto Satanás que diz que não morreremos se tomarmos do fruto, seremos como deuses. E todo problema humano é querer se colocar no lugar de Deus. Todos os nossos conflitos vêm do fato de que, em pecado, acabamos querendo ser deuses, e deuses contra deuses só podem entrar em conflito, e o mundo vive o que vive. Todos querendo o lugar de Deus, todos querendo a glória de Deus. Então, quando Deus age, meus irmãos, Deus tira, coloca num canto, na verdade, elimina a glória humana, porque a glória só pode caber a Ele. Só pode caber a Ele. E mais uma vez, se você está do lado de Cristo, a sua posição é a posição daqueles que verão a glória de Deus se manifestando plenamente, e vocês se regozijarão com isso. Mas se vamos contra Deus, além de sabermos que isso dará em nada, nós seremos privados de ver a glória de Deus, como filhos, como filhas. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Quando olhamos, portanto, para a história de Neemias, vemos que Deus, quando age, age zelando pela sua glória e tirando toda a confiança carnal, toda a confiança carnal. E nós não podemos, se somos igreja do Senhor, olhar simplesmente para os nossos recursos, para as nossas capacidades e nessas coisas colocar a nossa confiança. Isso é uma cilada. Devemos sim dar ao Senhor tudo o que temos, tudo o que podemos, toda a nossa capacidade para cooperar com Ele, com a sua missão, mas nunca devemos olhar para essas coisas com confiança. Nunca a nossa esperança deve estar em nós ou em qualquer ser humano. em qualquer pessoa, título ou o que for, porque a obra de Deus não é feita nesses termos. Eu poderia ter sido muito mais detalhista ao passear aqui pela Bíblia e contar casos em casos em que Deus fez questão de reduzir o cenário à miséria mais profunda para mostrar que era Deus que estava agindo. Vocês lembram da história de Gideão? Aqueles 300, que é o que restou de milhares, e Deus falou, é com esses 300 que a vitória vai acontecer. Foi com um homem como João Batista, uma figura estranha, que o Messias foi anunciado. E é com o próprio Messias, tão simples, singelo e humilde, que a obra de Deus, a maior obra, a obra de salvação foi realizada. Na humildade, na simplicidade, Deus se agrada em usar coisas pequenas, coisas aparentemente fracas, para realizar os seus propósitos. Por isso, se você está na obra de Deus, não estranhe se o cenário não cooperar. Não estranhe se, como Neemias, você pega o seu animal e anda de noite pelas ruínas de Jerusalém e só vê destroços e grandes blocos de pedra e areia e fumaça. Não estranhe, porque via de regra, Deus realiza a obra com poucos recursos materiais, Deus realiza a obra com pessoas pouco capacitadas, diversas vezes Ele faz isso. Eu sei que vocês não estão me entendendo mal e eu não estou pregando contra darmos a excelência para Deus de tudo que somos e fazemos, mas saibam que a obra de Deus não é levada a cabo a partir dessas coisas e com base nessas coisas somente. A obra de Deus vai adiante porque o agir dele é poderoso o suficiente para trazer glória para o seu próprio nome. Não se desanime, portanto, esteja com a mão no arado. Escute o que diz Jesus: se você colocou a mão no arado, não olhe para trás, persevere, continue, vá em frente. Poucos ou muitos recursos, poucas ou muitas pessoas, grandes eventos adiante dos nossos olhos ou não, a obra do Senhor irá adiante. E a nossa chamada é a chamada para termos a intrepidez, a coragem e a ousadia de Neemias. Só poderemos fazer isso cheios do Espírito Santo. É o apóstolo Paulo, no final da sua vida, dizendo: todos se afastaram de mim, mas o Senhor se colocou ao meu lado. E Paulo cumpriu aquilo que Deus queria que ele fizesse, e testemunhou a pequenos e a grandes, a reis, a autoridades e a todo tipo de gente, gentios e judeus. A história diz que morreu decapitado, mas morreu fracassado, não, morreu cheio do Espírito Santo, vendo o agir poderoso de Deus através da vida dele, e Paulo hoje constitui fundamento da doutrina cristã, doutrina da igreja. Homem, apóstolo, pastor, missionário, pessoa extraordinária em vários sentidos, mas não extraordinária pelas suas qualidades pessoais, mas porque ele em humildade se colocou diante de Deus que é Todo-Poderoso. Como já escutei de um pastor, uma frase simples, mas que me marcou. Não acho que existem, disse ele, né, essa coisa de grandes homens de Deus ou mulheres de Deus, mas pequenos e humildes homens, mulheres de Deus que creem num grande Deus. Como tendemos a ver pessoas e a considerar pessoas e a glorificar pessoas e a seguir pessoas e a confiarmos em pessoas, esperarmos que pessoas resolvam as questões da igreja, quando deveríamos estar olhando para o Senhor Jesus? É o Senhor Jesus que levará a cabo a sua obra. É o Senhor Jesus que vai adiante de nós. É o Senhor Jesus que conduz a história, como diz a imagem de Apocalipse, com seu cetro de ferro. Jesus rege as nações com seu cetro de ferro. E ele virá, estabelecerá o seu reino e despedaçará os ímpios. E o reino desse mundo se tornará o reino do seu Filho. E a glória de Deus se manifestará. Último ponto. O agir de Deus, vai aparecer ali em algum momento, o agir de Deus, ele manifesta a sua própria glória. De certa forma, eu já falei isso, mas eu quero destacar nesse último ponto e fechar a minha mensagem destacando isso. É tão evidente pela história bíblica, é tão evidente pela história de Neemias, que foi a intervenção de Deus que concretizou todos aqueles fatos, que é quase incrível que as pessoas não reconheçam isso. A história da Bíblia é tão inacreditável, a parte da realidade de Deus, que é impressionante como as pessoas não veem isso. Mas a Bíblia traz uma explicação. Esse mundo está cego. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A triste realidade desse mundo em que estamos é que muitas pessoas se encontram nesse estado de pecado e de cegueira promovido por Satanás, que eles são simplesmente incapazes de ver a glória de Deus se manifestando na sua ação na história. A intervenção de Deus, tão clara aqui nas páginas das Escrituras, passa despercebida. E a gente vê no versículo 16, lendo mais uma vez, e a última vez eu leio esse versículo para vocês, o próprio autor diz que os inimigos reconheceram que foi por intervenção de Deus que aquela obra foi feita. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. 52 dias, muralhas reconstruídas. Foi a gestão de Neemias, foi a administração de Neemias que fez isso, simplesmente. Não é evidente que o nosso Deus agiu naquele momento da história? Não é evidente que Deus tenha agido ao longo da história? E por que somos tão cegos a isso? Por que somos tão indiferentes? E por que muitas vezes, como cristãos, paramos de confiar e de ter expectativa na intervenção de Deus, na intervenção sobrenatural e extraordinária de Deus? Nossa primeira oração, então, é por aqueles que estão cegos por Satanás. E nós, como igreja, devemos orar e pregar o Evangelho a essas pessoas, para que, pelo poder do Espírito Santo, as vendas sejam tiradas e essas pessoas possam olhar e testificar da ação de Deus e ver que, de fato, esse mundo tem um Deus que governa, tem um Deus que age, Deus misericordioso, compassivo, bondoso, justo e santo, que faz todas as coisas para a sua própria glória. Primeira, então, oração nossa. Precisamos orar por tantos e tantos e tantos à nossa volta que não reconhecem isso. Tantos que desesperadamente precisam da revelação de Deus e da obra de Deus, que precisam olhar para a cruz e ver na cruz o próprio Deus se entregando por nós e morrendo pelos nossos pecados, que precisam ver que em Cristo, naquele homem, naquele Deus, está o perdão, a remissão dos nossos pecados, nele está a nossa reconciliação com o Pai, nele está a nossa salvação. Eles precisam enxergar, como um dia nós fomos levados a enxergar. Não podemos deixar de orar por isso, meus irmãos. Não podemos deixar de empregar as nossas energias, os nossos esforços para que outros ouçam a mensagem do Evangelho. Isso é tão básico, tão claro para muitos de vocês que já há anos estão na igreja. Mas na caminhada às vezes esquecemos, às vezes falhamos em cumprir a nossa missão. E não podemos fazer isso. O Senhor nos tem chamado e nos chamará até o último dia para falarmos do seu Evangelho, da sua palavra. Você, onde Deus tem te colocado, você na sua casa, você na sua família, você nos seus relacionamentos. Deus tem confiado pessoas a você que somente você pode alcançar nesse âmbito, nesse espaço. E Deus te tem dado autoridade, se assim você é de Cristo, para falar do Evangelho. E saiba que através de um instrumento pequeno como nós, o poder de Deus, que é a salvação, pode se manifestar e pessoas podem ser transformadas. Nossa primeira oração. A segunda é para que a poeira desse mundo, para nós que somos crentes, não nos cegue, para não enxergarmos essa intervenção de Deus maravilhosa ao longo da história. Não deixemos de reconhecer que Deus é o mesmo Deus, esse Deus que marca as páginas do Antigo e do Novo Testamento, é o mesmo Deus a quem nós nos dirigimos, é o mesmo Deus a quem louvamos essa noite, é o mesmo Deus a quem temos livre acesso por Jesus Cristo. Hebreus fala, o caminho foi estabelecido pelo sangue de Jesus, temos acesso ao trono da graça. Então não deixemos que a poeira nos segue, que nos esqueçamos de que Deus intervém, não deixemos nos esquecer das maravilhosas obras de Deus e que o Espírito Santo gere em nós o desejo ardente de clamar por maiores intervenções de Deus na nossa história pessoal, na nossa história familiar, na nossa história como igreja, na nossa história como cidade. Deus nos colocou nesse tempo, nesse lugar, nesse momento. Devemos orar, clamar pela intervenção de Deus. Olhem para Neemias. Neemias soube da situação do seu povo e ele falou, eu não posso me resignar, não posso simplesmente saber de uma situação tão devastadora como essa. Gente em miséria, gente sofrendo, as muralhas destruídas e não fazer nada. Eu não posso tomar esse lugar. Eu não posso ser covarde ao ponto de não clamar a Deus por uma intervenção. Capítulo 1 de Neemias, jejum e oração. No capítulo 2, ele já parte para a prática, ele vai para a região de Judá e ele começa o trabalho. E Deus abençoa, porque Deus costuma abençoar pessoas que fazem isso. Via de regra, Deus usa aqueles que reconhecem a sua humildade e se confiam ao poder de Deus e que têm expectativa pela intervenção de Deus. E eu posso dizer para vocês nessa noite com a autoridade, não minha, não do Lucas, mas a autoridade da palavra de Deus, que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Que o Deus que falou tantas verdades na sua palavra, ainda zela pelo cumprimento das suas palavras. Porque o cumprimento das suas palavras está ligado, por sua vez, à glória que eu disse para vocês, que tem que ser manifesta, porque é próprio de Deus revelar a sua glória. Deus quer revelar a sua glória através de nós, do seu povo, da sua igreja. Deus quer se manifestar poderosamente a esse mundo. Deus quer que muitos venham a conhecer a Cristo através de nós. Então, por que não clamarmos pela intervenção de Deus, como Moisés, que apesar de escolhido para ser um grande líder, um libertador, apesar de ver maravilhosas obras de Deus, ele diz em certo momento, não me faças ir adiante, se o Senhor não for conosco. Se eu não tiver algo da visão desse Deus, da manifestação poderosa desse Deus, e Moisés clama, e Deus se revela. E Moisés diz, agora sim eu posso ir. Não nos deixemos cair nesse lugar de apatia com as coisas de Deus e de indiferença com o poder que Ele tem de fazer poderosas intervenções. Nós podemos crer nisso e podemos ter confiança de que o Senhor assim fará. Se o buscarmos, se buscarmos a sua vontade e se formos motivados pelas razões certas, que no final das contas é buscar a sua glória. Meus irmãos, que privilégio é sermos da Igreja de Cristo. Não há privilégio maior nesse mundo. Não há cargo, não há autoridade, não há posição que se compare a sermos filhos e filhas de Deus, herdeiros e cordeiros com Cristo. Se isso não aquece o nosso coração, é porque ainda não entendemos o que isso significa. Alguns que entenderam isso nas Escrituras caíram como mortos. Alguns que tiveram uma visão da glória de Deus, tiveram as suas forças esvaídas. Porque é muito maravilhoso, é muito grandioso. E é esse o nosso lugar. Temos acesso a essas coisas e queremos que essas mesmas coisas sejam reveladas ao mundo. A nossa chamada, por fim, e já concluindo a minha mensagem, é para que nessa semana que se inicia, nós avancemos como povo e reino de Deus, proclamando o seu evangelho e clamando fervorosamente pela sua intervenção, confiando no cumprimento das suas promessas e esperando que a vontade dele se realize. Não desanimando, porque quem toma o partido de Cristo, toma o partido daquele que é vitorioso e soberano. E nós, como igreja, devemos nos ajudar uns aos outros. Aqueles dentre nós que caem, que tropeçam, que na caminhada se veem mais desanimados, nós temos o dever de tomarmos a mão, levantarmos e dizermos, vamos, vamos adiante, vamos em frente, a obra do Senhor continua. Enquanto Deus nos der fôlego de vida, devemos realizar a sua vontade. Falando como Neemias, eu não sou homem para me esconder num lugar de comodismo. Eu sou homem para ouvir o que Deus quer e cumprir a sua vontade. Isso só vai ser feito pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar, clamar a Deus por esse poder, por esse derramar sobre as nossas vidas. E só Deus sabe o que pode acontecer quando Deus se manifestar dessa forma sobre nós, em nós, através de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra tão santa, tão verdadeira, tão poderosa. Senhor, nós nos reconhecemos como pequenos, como falhos, humildes criaturas, Senhor, que não tem nada para oferecer diante de ti que te impressione. Mas o Senhor maravilhosamente nos tem chamado para tomar parte na tua obra e no teu agir. Dá-nos sensibilidade para ouvir a tua voz. Dá-nos coragem para fazer a tua vontade. E que assim sejamos sal e luz dessa terra. Que assim possamos alcançar o perdido, alimentar o faminto, dar o verdadeiro alimento espiritual àqueles que tanto necessitam. Jesus, nós oramos, nosso Deus, nós oramos por nós como Igreja Betânia, oramos para que seja despertado em nosso meio esse espírito de inconformismo, Pai, de apatia, para que nosso coração arda pela Tua intervenção. Nós queremos clamar, Pai, para que o Senhor realize a Tua obra no nosso meio e que assim a nossa cidade também seja abençoada. Nós queremos nessa noite clamar por Niterói, clamar pela cidade onde o Senhor nos colocou, pelo Rio de Janeiro, pelo nosso país. Senhor, tantas pessoas carecendo de Ti. Nós pedimos que a Tua boa mão seja sobre nós, que haja paz na nossa cidade, que haja mais justiça, Jesus. Que assim possamos cumprir plenamente o que o Senhor tem determinado para nós. É o que oramos, pedimos e te agradecendo sempre pelo privilégio de sermos teus filhos. Perdoa-nos, Pai. É o que oramos. Amém. Amém.